Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Olá, ouvinte do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Phoebe.
E eu sou o Léo.
E cadê a Elba?
Cadê a Elba?
Cadê a Elba? Elba.
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 Não vai vir a Elba hoje, Mafalda?
Então, a Elba fugiu do MonaCast.
Ah.
Ela resolveu viver uma vida de Gabriela Cravo e Canela. Ah. Aquela dos anos 70.
É. Não, não fala isso.
É, ela virou mórmon. Vai... Ela virou mórmon, tá se refugiando lá nos campos elísios.
Sem água encanada, sem banheiro, só com buraco no quintal.
Então faz um favor pra mim, então, Mafalda. Risca essa música aqui, bota um tema triste. Olha, gente, hoje fui convidado pra gravar o Budacast de novo, achando, gente, que eu ia encontrar com ela, a Gugu da Podosfera e o Baleda, e ela não veio, eu estou muito triste! Muito triste de volta pra minha terra!
Estou todos chorando!
O Baleda se escondeu no cafundó do Juda, lá onde tem as almas penadas. Pode tirar a música triste já. A gente se diverte por ela.
Sim. O tema de hoje no MonaCast é a amizade. E pra este tema, nós temos aqui o amigão da garotada, o queridão dos minos e das minas, o nosso fofolete, o nosso linducho, bisozonho, Léo Lopes do Radiofobia,
Alês. Ah, que gostoso eu aqui.
Agora, na minha época de escola, amigão da garotada era aquele baitolinha que facilitava e não cobrava nada. Você tá me colocando numa posição delicada e não é de quatro, pelo amor de Deus.
Enquanto isso, tá tocando a música da Simone pro nosso sonho.
Que música da Simone? Não é que somos amigos?
Não, aquele é tão lindo.
Ah.
Não precisa mudar.
Meu Deus do céu, é bem melhor do que o Ursinho Pimpão, né?
É, o Ursinho Pimpão é...
Ei, obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de estar aqui junto com as minhas amigas num dos podcasts que eu mais adoro, se não o podcast que eu mais amo em toda a podosfera.
Oh, que honra! E nós também.
Vocês também amam o MonaCast, né?
Sim, nós amamos mais do que todos. Assim. Amamos o nosso umbigo. Assim.
Se vocês não amarem, quem amará, não é verdade?
É verdade. Nosso ouvinte solitário que nos acompanha.
Ouvinte teimoso. Responsável por aquele download suado.
Ai, ai. É muito bom. Amigo é pra isso, né? É pra dar risada. Dizem que amigos você ganha com uma gargalhada e você também perde com uma gargalhada,
exatamente.
Né?
Perde um amigo, mas não perde a Piadex.
Eu como testemunha de quem você... perde o amigo e não perde o exemplo de pessoa.
É, você não perde a piada também, né?
Não. Fibe? Já perdi vários amigos, mas a piada nunca.
Ó, tamo junto, Fibe. A gente é do mesmo time.
É tão bom se gostar.
E eu adoro.
É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo.
Pra vocês, como é que é a amizade? O que, que vocês definem como amizade, assim?
A amizade é a melhor coisa do mundo. O amigo de verdade não se vê defeito. Como diz o poeta, o amigo é pra se guardar do lado do esquerdo do peito.
E a piadinha já veio de longe.
Agora eu rasgo a pauta, assim, né? Vamos todo mundo sambar.
Amizade abestado é a melhor coisa da amizade.
Você sabia que eu não ia deixar de fazer do deputado, né? Mas amizade eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida. Eu acho que tá ligado direto com o amor. Acho que o nível inicial do amor é a amizade.
Oh.
Eu acho que sim. Muita gente fala que o amor é o sentimento mais nobre, o amor é o sentimento mais importante e tal. Eu acho que sim, é um patamar a se alcançar, assim, mas eu acho que a amizade é um passo antes.
Um degrau. Tá?
É, eu acho que sim. É uma condição para que o amor exista, porque você tem vários tipos de amor, e o amor entre dois amigos, né, de verdade, é um amor para a vida inteira, né? É um amor incondicional.
Eu vi você falando sobre o radiofobia. O radiofobia, você começou com um amigo de infância, né?
É o
que,
sabe?
Você quis retomar, na verdade, umas brincadeiras de infância aí que vocês faziam juntinhos, né?
É, isso, e não era troca-troca, porque a gente já tava casado nessa época, nem que a gente quisesse, não ia poder.
Mas estavam casados como? Em que sentido?
Estávamos casados cada um com sua esposa, né?
Ah, tá.
Respectivamente. Não, o Kessa, que tá lá comigo no Radiofobia até hoje, ele é o meu melhor amigo, um amigo da minha vida, assim, o irmão, realmente, o irmão do sexo masculino que eu não tive. Eu tenho uma irmã mais nova, né? E ele nasceu em São Paulo, foi pra Serra Negra ainda... bem pequeno, e a gente se conheceu, acho que foi logo, não foi na primeira série, mas acho que foi logo na segunda série, assim, com 7 anos.
Olha!
E a gente começou a estudar, com 7, 8 anos, a gente começou a estudar junto até eu fazer 18 anos, até eu sair de Serra Negra. A nossa amizade sempre foi muito sólida, a gente sempre foi os melhores amigos. Todo mundo tem o seu melhor amigo, né? E o Kessa sempre foi o meu melhor amigo e, graças a Deus, eu também sempre fui o melhor amigo dele. Quando a gente era moleque, um frequentava a casa do outro,
ele já era fininho daquele jeito?
Ele sempre foi magrinho, que esse sempre foi aquele filezinho de borboleta que a gente vê. Ele sempre foi aquele chassi de grilo, ele traz de... Mas é herdado, viu? A mãe dele também é miudinha, o pai dele, seu falecido, seu Lourenço, também era pequenininho, também magrinho e tal. E a gente frequentava uma casa do outro, e a nossa brincadeira preferida, que eu tenho as fitas gravadas até hoje... A nossa brincadeira preferida era brincar de gravar programa de rádio. Então eu tinha lá um gravador velho, tinha um fone de ouvido quebrado que acabou se transformando em microfone. Não sei o que deu lá no fone de ouvido, que ele captava o som também, fazia o contrário, o negócio. Ou era um microfone que acabou virando fone de ouvido, não sei. Eu sei que a gente fazia umas brincadeiras, usava um aparelho de rádio, um outro aparelho de rádio pra tocar música de fundo, enquanto a gente gravava e tal. E a gente fazia aquela coisa de moleque que não tem voz formada nem nada, mas ficar contando piada, adivinhações, repetindo os quadros da TV e tudo mais. Essa era a nossa brincadeira preferida. Eu tenho umas fitas cassete até hoje com esses momentos gravados, né?
Olha,
nossa, e aí, legal. Já depois dos 30, já quando eu mudei de carreira, na verdade, que eu falei que eu sempre quis fazer rádio, mas não tive a chance quando era mais novo, eu falei, mano, vou estudar a escola de rádio agora, estudei, e aí nasceu o projeto de um programa de humor que eu sempre quis fazer. E aí eu pensei, por que não fazer mais ou menos naquele formato que eu fazia com Kessa quando a gente era moleque, que era uma brincadeira sem compromisso, era uma coisa que a gente que tinha que se divertir, sabe? A gente queria dar risada e tal. E aí eu liguei pra ele, a gente sempre se viu, eu fui no casamento dele, ele foi no batizado do meu filho, sempre que eu ia pra Serra Negra eu visitava ele e tal. Mas durante todos esses anos a gente... cada um seguiu o seu caminho, cada um foi estudar, né, se formou e tal, e a gente nunca mais teve a mesma proximidade de quando a gente era moleque. E aí o Radiofobia acabou sendo uma forma da gente se reaproximar, e tamo aí até hoje, 3 anos.
Legal.
Fez agora em março, tá fazendo 3 anos que o programa tá no ar, e graças ao Radiofobia hoje a gente tá mais próximo do que nunca. Sempre que eu vou pra Serra Negra eu tenho que visitá-lo, ele vem aqui pra São Paulo, vem aqui em casa. Então, a amizade, na verdade, é a grande... O que motivou o Radiofobia a acontecer foi, na verdade, a amizade entre mim e o Kessa.
Então vocês são amigos desde criancinha. Quando criança, assim, ô Phoebe, você tinha bastante amigos, assim, ou era...
Não. Eu era, você sabe, né? Meu histórico de bullying na escola não... Meu histórico de bullying na escola não permitia, mas eu tive uma grande amiga de infância que foi... Não vou dizer o nome, né? Porque o povo já me achou no Facebook, daí eu vou achá-la também. Mas eu tenho uma grande amiga que também era filha de militar e morava na mesma rua. E também estava fora dos padrões, ela era meio gordinha e tal. Também sofria lá, né? Suas rejeições, e a gente era super amiga, até por morar na mesma rua. Então a gente manteve aquele... Depois ela mudou pra Bahia, eu mudei pra cá. E a nossa amizade dá saudade no verão... Mas até hoje a gente mantém contato. O pai dela faleceu há pouco tempo. Fiquei assim, super chateada, né? Porque, lembrando mesmo, os pais dela eram como se fossem meus pais, porque a gente vivia uma na casa da outra. Era bem legal.
Assim, amigo imaginário vocês tiveram?
Não.
Amigo imaginário? Não. Porque
tem criança que tem, né? Amigo imaginário, né?
Já... Não, não é amigo imaginário, é fantasma, né? Você sabe. Só assombração.
Não, tem gente que tem criança que tem, que aparece fantasma, agora tem criança que cria um amigo imaginário, né?
Tem criança que aparece um javali de olhos vermelhos, assim.
Que horror.
Mas de amigo imaginário não acontece mais com criança que é filho único, não?
Não sei.
Não sei também.
Não... Eu não tenho muito, assim... É que lá no interior a gente nunca teve muito tempo de ficar inventando essas histórias, assim. Eu sou de uma época que a gente brincava com a porta de casa aberta, os amigos entravam e saíam a toda hora. Não que eu tivesse também um número assim, nossa, como eu tenho amigos, né?
Ferris Bueller, assim.
É, não era muito, assim. Eu e o Kessa, a gente era meio que pária, assim. A gente também sofreu bullying, mas não nada muito agressivo nem nada, mas é que a gente sempre foi muito mais de estudar, né? Então, naquela época, o cara que estudava era o CDF, né?
É, o CDF, cu de ferro.
Eu tenho dois pés esquerdos, então pra jogar bola eu nunca gostei. Não curto futebol e tal, tentei gostar, mas não curti. Até hoje eu meio tô ativa com Johnny Walker pra futebol, assim... Caganza e andanza mesmo, né? Mas assim, quando o pessoal ia pra, sei lá, pro futebol, ficava eu e o Kessa fazendo outra coisa. Aí jogar basquete, alguma coisa, a gente entrava no meio e tal. Dali a pouco a gente perdia, saía, o pessoal continuava e a gente ia fazer outra coisa. Sabe? Então, vira e mexe, a gente sempre tava meio junto, assim, mas o pessoal era legal até. Tinha um outro cara que eram os maiores da turma que acabavam se achando melhores do que os outros e tal. Acabavam judiando um pouco dos que eles queriam, que eles escolhiam, assim. Mas amizade mesmo, que dá saudade no verão, como a Fibe falou, eu acho que dá pra contar numa mão mesmo, sabe? É pouca coisa, assim, de amizade. No sentido mesmo de alguém que, se eu pegar o celular agora, eu tenho o telefone desse cara e eu poderia ligar agora, que eu sei que ele iria me atender com um sorriso, sabe? Essas amizades, que são as que realmente importam, eu acho que são sempre poucas, né?
Meio, mamãe.
Temos dois avisos para você, ouvinte do Monacast. O primeiro é que eu e a Eubalena estamos na edição 24 do TeriaCast, arquivo confidencial Monacast. Escutem que está muito legal. O pessoal do TeriaCast perguntou até das nossas espinhas da época em que éramos adolescentes. E o segundo recado é que a Kel Bonassoli, que é colunista no blog das garotas Campus Party Brasil, fez um post sobre as podcasters mulheres. E tem muita mulher, fiquei muito feliz de ver como é grande o número de mulheres trabalhando, produzindo, participando desta mídia. Muito bom o post da Kel. Ela pede no final para que você comente, fale qual foi o primeiro podcast que você escutou, o que você acha da mídia, se você gosta do Monacast e gosta de outros podcasts feitos por mulheres ou com participação de mulheres, comente também. E você encontra os links para o TeriaCast 24 e para o post das garotas Campus Party no post deste Monacast. Só acessar monalisadepijamas.com. E é isso aí, vamos continuar com o Monacast com o nosso convidado Léo Lopes. Quem você não seria amigo de jeito nenhum?
Ah, não sei. Eu não sei.
Sei lá, pra mim, assim, uma pessoa sacana, mentirosa.
Eu nunca consegui ser amigo, apesar que sempre tem aquela época da infância que a gente acaba querendo se aproximar dos caras que são um pouco mais populares pra você tentar, sei lá, se enturmar e ganhar uma confiança, sei lá e tal. Mas eu nunca consegui aprofundar esses relacionamentos, sabe? Eu tenho uma dificuldade séria de me relacionar com pessoas que são falsas, assim, que judiam do outro, que falam uma coisa na frente do cara. Vamos supor, eu tô conversando com você aqui, aí a Phoebe vem, eu falo um negócio na frente dela pra agradar. Aí a hora que ela vai embora, eu viro pra você e falo mal dela.
Fala mal pelas costas, né?
Esse tipo de pessoa eu não conseguiria, não consigo até hoje, não consigo me relacionar com gente assim.
Eu também não gosto de gente assim.
Não, é o que eu fujo também. Você já começa logo a imaginar, é porque vocês, não sei, trabalho em lugar que tem ambiente de trabalho realmente, com muitos colegas, né? A gente começa a ver aquele povo que gosta da vida dos outros, esse aí eu já não chego nem perto. Eu sou muito simpática e eu sou de fazer social com todo mundo. Então eu passo, mexo com um, brinco com outro, vou ali enquanto no caminho pra buscar água, paro, converso. Eu sei que tem alguém com problema na família. E aí, como é que tá seu pai? Tá tudo bem? Pergunto. Agora, de fazer amizade, eu acho que fazer amizade não é conhecer gente e se dar bem com pessoas. Isso aí eu me dou bem com 500 pessoas, né? Agora, de amigos mesmo, é em uma das mãos só. E
é isso.
Que amizade pra... é aquela pessoa que você tem confiança. Se você. Eu tô só. Olha que eu não sou fã de Legião Urbana e faz muito tempo que eu não ouço, mas tinha uma música do Legião Urbana que dizia. Que queria encontrar uma pessoa que não usasse o que ela disse, usasse o que eu disse contra mim.
Exato.
Então, gente que usa a informação que você passa na confiança pra passar adiante, seja pra qual fim for.
Sim.
Essas pessoas eu já corto, sabe? Não consigo.
Por isso que eu acho que é tão difícil e, você fazer amizade no...
É difícil. Não, é difícil em todos os ambientes, né?
É, não sei. Eu acho que é mais difícil depois quando você é adulto, né?
É.
Formar uma amizade que nem você faz quando vem uma amizade já da infância, né? Ou da adolescência, né? É diferente, né?
Mas eu acho que é desde sempre. Eu acho que a gente sempre escolhe aquelas pessoas em quem a gente pode confiar e que você sabe que você vai dizer uma coisa e a pessoa não vai espalhar pra todo mundo. Você vai poder contar que tá com uma frieira no pé quando você é criança, né? Que a gente, quando é criança, adolescente, a gente tem muita frescura. Então você sabe que se você contar, ou às vezes não precisa nem contar, às vezes você tem uma pinta horrenda nas costas e o seu amigo sabe daquilo e não fica usando pra te zonar ele. E quando alguém comenta alguma coisa, ele olha pra você com aquele olhar de, pô, isso não é legal, né? O cara tá. Então, eu acho que dali você já vai estabelecendo, de pequeno você já sabe o que que serve pra você e o que que não serve. E a gente já exclui, já vai excluindo por ali as pessoas que fazem mal pra gente.
Eu concordo com isso que você tá falando, mas eu acho que esse ponto de vista, ele muda também com o amadurecimento, né? Então, quando você é criança, você tem mais aquela coisa de querer ser aceito, de estar no grupo, estar no meio das pessoas ali e tal, que ninguém quer ficar isolado, né? Apesar de sempre ter aquele que acaba se isolando e tal, que é um pouco mais tímido. Mas eu, por exemplo, sempre tive essa característica, né? Brincalhão, fazendo brincadeira e tudo mais. Apesar de que quando eu era bem, bem moleque, até mais ou menos uns 14 anos, eu sempre fui bastante tímido. Assim, principalmente com as meninas. Eu sempre fui bastante reservado, assim. Era todo ingênuo. Não tinha, que nem a molecada de hoje em dia, tem essa malícia já desde pequeno, sabe? Era uma coisa, assim, bem infantil mesmo, né? Hoje parece que a infância ela se encurtou, que o moleque com 7, 8 anos já é um sacana, já... tá aí, enfim, depende também muito da influência, lógico, que do exemplo que ele tem dentro de casa, né? Só que aí depois você cresce, aí você começa a analisar as coisas por um aspecto já mais amadurecido, uma visão um pouco mais amadurecida. Então, por exemplo, você ter uma, que nem a Phoebe falou, uma mancha, uma pinta nas costas e tal, quando você é criança, se aquilo lá, você é zoado, como falam hoje em dia, né?
Uhum.
Se você é zoado, aquilo acaba sendo meio que preconceituoso. Hoje em dia soa como bullying, aquela coisa toda. Se você é adulto hoje e o cara vem te zoar, você manda ele a merda e foda-se. Quer dizer... é uma coisa que você tá, tô cagando, quer vir me zoar, só não pise no meu calo, né? Tanto é que tem aquela brincadeira aqui, principalmente entre homens, que a gente fala que amigo de verdade não é aquele que vai te consolar quando você tá na fossa. Amigo de verdade é aquele que manda você parar de viadagem e te paga outra cerveja, né? Vai falar, adulto, acho que você passa a analisar as coisas assim com uma visão um pouco mais diferente, né?
Com certeza.
Mas isso que a Phoebe falou, eu concordo totalmente, porque aquele negócio do quem se junta se assemelha, né? Você sempre acaba realmente se juntando com aqueles que são mais parecidos com você, né? E por incrível que pareça, aqueles que são mais sacanas, eles andam sempre em bando também, né?
Uhum.
Então é uma coisa meio que vai muito do berço, do exemplo que cada um teve dentro de casa, do que cada um tem como referência, né?
É, às vezes são pontos de vista em comum ou jeitos parecidos que até mesmo química, vamos dizer assim, né?
Então, o que eu acho legal da amizade amizade é exatamente isso. Independente do cara ser mais sacana ou mais timidão e tal, entre os amigos, são pessoas com quem você se sente bem.
Sim.
Uhum. Pessoas que acabam sendo meio que do seu estilão, assim, né? Compartilham o seu estilo, né? Ainda que diferente fisicamente, as características e tal, mas o estilão é sempre meio parecido, né? Então, você se dá bem com aquele cara. Se é um sacana, você encontra um sacana também, acaba sendo os dois sacana lá, o grupo, os melhores, os amigos ali daqui. Mesma coisa que era comigo e com o Kessa, já era o contrário, o cara que os estudiosos se aproximavam da gente e tal. À medida que a gente ia crescendo também, as meninas queriam os meninos estudiosos do lado, aí começou a ficar interessante também, né?
Amizade entre homem e mulher. Tem uma frase aqui que diz assim: as mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem, mas para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso de uma pequena antipatia física.
Concordo.
Você diz o quê? Que o cara só pode ser amigo de mulher feia, é isso?
Não, não é que diz que pode ser amiga, é porque é o seguinte, se você...
Explica aí, vamos raciocinar.
Se você fica amigo demais de uma mulher que você acha bonita, interessante e tal, daí pra virar paixão é meio pulo. Você mesmo começou dizendo que antes do amor vem a amizade, que a amizade é o primeiro passo, tá, pra se tornar uma coisa até mais. Ah, então, se houver uma atração, aí ferrou, entendeu?
Mas se você for muito amigo de uma baranga, você não corre esse risco, é isso que você tá falando?
Eu acho que não.
Quer dizer que então todas as mulheres amigas que eu tive até hoje só se aproximaram de mim porque eu era feio, então.
Não, mas às vezes porque não rolava química, às vezes a pessoa é bonita, não é questão de ser bonito ou ser feio, é como essa frase tá dizendo mesmo, antipatia física, não é questão de antipatia, ausência de química.
Frase atribuída ao Nietzsche.
Era um cara que não devia comer ninguém, esse Nietzsche, né?
Pois é.
O cara, pra fazer uma frasezinha dessa, devia ser um mal amado do cacete.
Assim, eu digo atribuída porque eu peguei na internet, e na internet eles pegam um monte de frase e colocam, né? Então você nunca sabe se foi realmente o autor.
Ela pode ser do Luiz Fernando Veríssimo ou da Rosana Herr. Mesma coisa. Assim. entendi.
Mas é uma frase interessante.
Vamos botar a culpa no Nietzsche, pelo menos, que não é brasileiro, filha da puta.
Não, teve um dia que eu vi falando sobre e-mail, um poema e tal, porque aí manda um e-mail e tal, Fernando Pessoa, gente, pelo amor de Deus, assassina a história. Não tá matando só a literatura, tá matando a história também,
Fernando,
né?
Fernando Pessoa, que como todo mundo sabe, é descendente de Nostradamus e é bisavô de mãe de Iná, né? É o cara que sabe do futuro, né? Mas eu acho que dá pra rolar amizade entre homem e mulher. Depende muito também.
Sem rolar paixonites.
Então, sabe o que acho que depende muito também? Se o cara é solteiro e ele é descompromissado, não tem problema você ter uma amizade que depois possa até se desenvolver num relacionamento, sabe? Agora, você tem um cara casado que pode ter amigo do sexo feminino, e aí você vai querer saber se o cara é casado, mas ele é fiel? Ele é feliz no casamento dele? Aquilo ali que ele tem por aquela moça é uma amizade mesmo, assim? É, sem interesse físico, sem tesão, sem nada. Porra, então acho que pode rolar. Agora, se o cara, às vezes, ele pode ter algo, sei lá, vamos supor, depende muito, talvez, da situação, vá. Tá num problema, vai que pinta um problema com a esposa dele e aí aquela moça acaba sendo ponto de desabafo dele, entendeu? E aí pode ser que ela dê pra ele um carinho que ele já não tá encontrando mais em casa.
Ela dê pra ele.
E acaba desenvolvendo alguma coisa e ela dê pra ele, além do carinho, alguma coisa mais e tal, literalmente, não sei. Eu acho que é muito relativo. Acho que a amizade, ela é saudável acima de qualquer coisa, né? Mas também tem que saber ter responsabilidade, como qualquer relacionamento, né?
Com certeza.
Acho que dá pra rolar. O que você acha, Fibe? Que dá pra rolar ou só com baranga
mesmo? Eu acho que se houver...
Luciana que não nos ouça, ela tá dormindo, né?
Eu acho que se houver algum tipo de atração, não dá pra rolar amizade, não. Porque a pessoa já vai... A aproximação já não vai ser por conta de um interesse legítimo em amizade, entendeu?
Então, mas isso no caso o quê? Quando um dos dois é casado? Como é que rola isso?
Não, independente de ser solteiro, casado, eu acho que quando um olha pro outro e acha o outro interessante de alguma forma, eu acho que a amizade já não dá.
Entendi.
Eu sempre só tive amigos homens. São poucas as minhas amigas mulheres, né? Na vida toda, sempre tive muitos, principalmente na adolescência, tive muitos amigos homens.
Mas ninguém agora... queria te comer.
Não. Ela era amiga baranga, assim.
Não.
Maldade, maldade.
A questão não é nem essa. A questão é a seguinte.
Vamos perder a amiga.
Olha aí, é a sua vez agora de perder a amiga.
Não, o problema é o seguinte. Porque eu não chamo de amizade aquele contato superficial. Eu chamo de amizade, sim, uma coisa que realmente é aquela coisa bacana. Amizade, claro, mesmo. Agora,
não é aquela coisa de conhecido, de colega.
Não, não é conhecido, sim, sim, não é colega. Não é porque, claro, você emprestou um livro para aquele menino da sua sala que ele é seu amigo. Ele não é seu amigo.
Apesar,
ele
vai ser seu amigo.
É aquela pessoa que você vai chegar e falar que teve uma diarreia e...
É. Mas assim, se o menino da escola pediu o teu livro emprestado, ele não quer o livro, ele quer te comer. Ele só tá arrumando um pretexto pra chegar perto. Entendeu?
Aí eu acho o seguinte, que antes de chegar no nível de amizade mesmo, você já percebe quais são as intenções da pessoa. Então, sim, quando eu notava que a intenção não era se tornar meu amigo e eu queria só a amizade, você já começa a se afastar. Até hoje é assim, né?
Pô, então quer dizer que...
aproximando de você, mas não é porque quer sua amizade, é porque tem alguma coisa a mais, aí você não, não chega a virar um amigo.
Como assim, quer uma coisa a mais? Como é que você nota, percebe isso? Como é que você sabe quando a amizade é verdadeira?
Só falta.
O cara baixa a calça e ela não olha, assim, o negócio é...
Isso a gente aprende com 9 anos de idade, Mafalda, quando é que o menino tá interessado em você?
Pois é.
Então... Não, eu tava falando do Geraldo, não tava falando do menino.
Não, eu acabei de pensar numa realidade aqui, é o seguinte, porque eu e Luciana, Mafalda e Falcão, somos amigos entre sis.
Si.
Entre nosco, somos amigos. Não nos conhecemos há tanto tempo assim, com relação aí de um pouco mais de 2 anos, mas a gente pode dizer que a nossa amizade é sólida, a ponto de frequentar aniversário do filho, a gente marcar pra comer uma pizza, se eu tiver algum problema, eu sei que eu posso ligar pra Mafalda ou pro Falcão trocar uma ideia, e reciprocidade é igual. Quer dizer, então, que nessa lógica da FIB, eu te acho uma baranga e o Falcão, mesma coisa pra Luciana, então. Quer dizer que
eu... Não, mas há uma barreira. Você olha a Mafalda como uma mulher casada que é a sua amiga. Então, vocês podem, a partir dali... Pois é, a partir dali você tem condição de desenvolver... A gente aqui também, né? Eu e meu marido, a gente tem muitos amigos casais. Você já parte daquele... E fazer amigo em casal é mais fácil ainda, porque você já parte daquela barreira, né?
E tá aí também os clubes de swing que não nos deixam mentir também, que contrariam todas as estatísticas, né?
Eu não ia dizer nada quando você começou a falar, porque eu... E, né, e Falcão Azul. E Mafalda, eu falei, ai meu Deus, ele vai descambar pra alguma coisa que não vai
crescer. Eu não ia, mas... Então, tem gente que desenvolve uma amizade tão grande que acaba virando o reality show do Multishow às 2 da manhã, né?
Tem outra coisa, os casais são amigos, pelo menos eu e o Falcão Azul, nós éramos amigos antes de virarmos namorados e continuamos amigos, assim, a gente manteve a amizade.
Mas já rolava um interessezinho, com certeza.
No começo não, não, no começo não.
Com certeza.
Não.
Ah, olha que quando eu olhei aqui pro meu marido, eu já me apaixonei por aqueles olhos verdes, tchau, o mundo parou e tal, mas...
Que romantismo.
Sabe como é que foi o primeiro encontro entre eu e o Falcão Azul?
Ai, meu Deus, lá vem.
Tava uma rodinha de nerds. Não, não foi o primeiro encontro, mas, sei lá, foi o segundo ou terceiro.
Ela esqueceu.
Aí, não esqueci, não. Eu cheguei pra... Eu adorava fazer, eu era bobona, fazer a brincadeira
assim. Não esqueceu, mas gaguejou, fudeu. Uma foto. Não conseguiu se explicar em 30 segundos, dançou.
Não, eu lembro.
É ele que tá do lado lembrando. Esse não foi o primeiro encontro da gente, ela...
Ela fica na cabeça dela, tá, foi, não foi. Ele vai ouvir isso, peraí. Ele vai desmentir.
Não. Quando eu conheci ele, ele tava junto com um amigo dele, o Uga. E aí apresentou ele e tal. Eram dois caras estranhos. Aí, um dia... Nerds estranhos, que eu estudava no colégio de nerd. Aí, um dia tava rodinha de nerd lá, eu fui lá tentar fazer... Sabe quando você tá atrás da pessoa, colocar a mão nos olhos, assim, adivinha quem é, essas coisas, né? Só que ele era alto e eu não conseguia alcançar ele, né? Enfim, a gente ficou amigo e tal, mas a gente era só amigo, não tinha nenhum interesse, pelo menos da minha parte, não sei da parte dele.
Olha, Mafalda, eu vou dizer, nenhum
ele amigo queria te comer, pode tentar fazer...
Não, ó, eu vou dizer, essa brincadeirinha de chegar por trás e botar a mãozinha no olho e tal, isso aí, amigo mesmo, não... Isso é porque já rola um interesse. Se você for fazer nele, é porque você já tava interessado em botar a mãozinha nele.
Não. Eu fazia isso com todo mundo.
Eu concordo com a Phoebe. Quando você arruma um pretexto, ó, vem cá, vamos. Somos aqui todos maiores de 30, né, já quase 200, então vamos conversar. Alguns já até chegaram 200, mas esquece. Vamos falar o seguinte, ó. Presta atenção.
Não fui eu, tá?
Quando você... Tá sabendo. Quando você arruma um pretexto pra encostar na pessoa...
Ah, já tem uma... Exatamente.
Não, presta atenção. Porque encostar existem níveis. É. Então, quando você arruma um pretexto para encostar na pessoa algo que seja mais do que um aperto de mão, já denota um certo interesse. Quando você arruma um pretexto para colocar as duas mãos na face da pessoa e dar-lhe uma encoxada por trás, é outra coisa, senhora Mafalda. É totalmente diferente. Porque a reação desse cara nessa situação seria botar as mãos atrás, entrelaçá-la nas costas e começar a apalpar pra descobrir quem é.
Ai, meu Deus.
Entendeu? O politicamente correto fica esfregando a mãozinha assim, né? Acho que é fulano, acho que é cicrano. Se o cara for esperto, ele mete a mão pra trás e aperta, nega. Aí ele já vai... Entendeu? Tem essa questão toda também, entre homem e mulher existem nuances. Se eu, Balena, estivesse aqui comigo, certamente ela estaria concordando comigo. Isso é uma pergunta para a doutora Frau Gertrudes depois, uma fez, vai dizer qual é...
Menina Mafalda.
Ela uma fez, vai dizer que mulher tem essa tendência. Eu tenho certeza disso, Porque
pois é, eu também
quem
acho,
nunca não... fez que atire a primeira pedra? Fala a verdade. Com os hormônios em polvorosa.
Adolescência, hein?
É, com os hormônios em polvorosa ali. Então, amizade entre homem e mulher. Eu ia falar agora o negócio. Quando existem órgãos sexuais opostos envolvidos numa amizade, as consequências, elas são imprevisíveis, entendeu? Os níveis hormonais, tudo influencia. Temperatura da umidade do tempo chuvoso, a flexibilidade da cauda da lagartixa, tudo vareia.
Concordo então, né? Amizade mesmo, tô só com a baranga.
Exatamente. Conclusão científica essa. Se você, menina, conclusão científica de doutora Frau Gertrudes. Se você, menina, uma festa, tem um amigo, não se preocupe, ele quer te comer.
Já que estamos falando aqui de amizade entre homem e mulher, vamos falar agora de amizade entre mulheres.
Ah, entre mulheres.
Entre mulheres.
Agora eu não sei, né, meu amor?
Você já suspirou agora.
Vou ter que adivinhar agora, né?
Outra frase, ó. A amizade de duas mulheres é sempre a conspiração contra uma terceira.
Olha!
Não, aí nem eu concordo.
Por que dizem que a amizade entre mulheres é mais complicada do que a amizade entre homens?
Que mulher tem TPM?
Eu acho que não é só pela TPM. Talvez porque existem convenções entre as mulheres que entre os homens talvez não existam.
Quais convenções?
Uma concorrência a todo momento de quem é mais...
E homem não é também... não faz concorrência?
Não, faz concorrência, mas faz concorrência mandando um outro se fuder, assim. Ah, seu viado, aquela coisa assim, mas... Eu digo amizade mesmo, né? Amigo não é aquele que falou, meu querido senhor, datavena. Datavena é um cacete, para de frescura, vai falar direito comigo, seu pão, te conheço há 30 anos. Então, amizade entre homens é uma coisa assim, mais...
É engraçado isso, né? Se uma mulher chegar pro cara assim e falar, ô, seu filho da puta, aí ele fica bravo com
fica
ela.
Fica puto, claro.
Mas se for um amigo dele, ele acha super legal, vai dar um beijo nele.
É, acha legal, dá se abraça, dá um beijo no rosto, não tem
mas
problema.
Mas a amiga chegar e falar isso, aí ele fica puto.
Mas fica puto, porque pra uma mulher que falar isso, vem aqui e pega no meu pau, pô. pra que falar isso? Não tem necessidade de você
mas
fazer.
Se eles falam entre eles, por que que ela também não pode chegar e falar?
Porque isso é uma postura masculina. Eu não quero que uma mulher tenha comigo uma postura masculina.
É porque ele quer pegar a amiga. E se a amiga faz isso,
não,
acaba
não, 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 não. Eu quero que a mulher tenha comigo uma postura feminina. Tem aquela coisa de você, sei lá, você se afirmar como homem perante uma mulher, entendeu?
Então... Eu falo isso porque eu tinha uma amiga no colegial que ela era assim, ela era um macho. Oh, seu cuzão, seu queira.
Entendi. Então, isso é uma coisa que,
ela
por
chegava
exemplo...
assim, tava lá na esquina, se ela via a pessoa, ô, cuzão, sei o que...
É, baitola!
Era bem assim.
Você vê, eu, por exemplo, eu gosto de mulheres, aí já vamos entrar a sair um pouco do tema, da amizade pro amor, gostos pessoais e tal, mas eu, por exemplo, sempre me relacionei com mulheres femininas.
Bom, aí é tua visão de mulher, você não... Apareceu uma mulher assim, você não seria amigo dela.
Não, eu talvez até seria amigo, mas nesse caso, talvez, eu seria amigo sem querer comer. Uhum. Porque eu não sentiria, automaticamente não sentiria atração por mulheres que não se posicionam como mulheres, aquela delicadeza, aquela coisa que pra mim é o que faz a diferença, pô. Senão, o que me impede de comer um amigo? Então eu não comer mulher. Entendeu? Se ela é igual o amigo que eu tenho, pelo menos o cara joga bola, toma uma cerveja junto, a gente fala mal dela junto, sei lá, ou fala bem, não sei, mas enfim, né? Eu acho que é diferente, né? Quando você tenta se inserir. É a mesma coisa, acho que vocês podem responder isso no meu caso. De vocês se sentiriam bem em relacionamento com homens que são mais femininos nesse sentido?
A Phoebe tem um homem feminino amigo, não é, Phoebe?
Não, não digo gay, não digo o cara que é gay. Eu sei que mulher se dá muito bem com gay, né? Eu também tive vários amigos e muitos foram gays. Não, mas eu digo, quando o cara é homem...
Um metrosexual, assim?
Não, é metrosexual, o cara que faz a unha, professor Mauri, um beijo pra você... Não, não é nesse caso, assim, que eu tô dizendo. Mas eu digo assim, o cara que é homem, ele é heterossexual, você sabe que ele gosta de mulher, mas ele se aproxima de você com delicadeza, com aquela feminilidade. Não a feminilidade de um homem que se aproxima de uma mulher, sabe? Mas, sei lá, o cara que vai conversar com você sobre novela, vai trocar receita de bolo, vai... Enfim, ele quer... se enturmar em assuntos femininos, assim. Como é que você se sente do lado de uma pessoa assim?
Então, assuntos masculinos é só mulher não se mete, assim, seria isso.
Não tô dizendo disso. Tô dizendo que uma pessoa que age assim o tempo todo. Como essa sua amiga, você falou, essa sua amiga que era macha.
É, ela, assim, era o jeitão dela. Não.
Mas
que
ela era assim sempre.
Ela era assim sempre. Não que ela não que ela falasse só... Ela não falava, assim, só de coisas masculinas, assim. Ela falava de coisas femininas também, mas ela tinha esse jeitão boca suja, sabe?
E ela era muito amiga dos rapazes?
Ela tinha uns amigos... ela não tinha muitos amigos, ela era minha amiga.
Ah, então. E no caso contrário, se fosse um cara no lugar dela, se dirigindo pras meninas, falando: olá, linda! Moreco, olha aqui você, querida. Nossa, que unha maravilhosa, que vestido que você tá hoje. Sei lá, como seria a reação nesse sentido? Falar: oi, fofa, sabe? Se a mulher falava pra ela: é, cuzão, a mulher seria o quê? Oi, fofa, lindona! Pega dele, ô, meu amor! Estranho, no mínimo estranho, né?
Phoebe, o que você acha?
Eu acho que sua amiga era um tonhão.
Amiga da Ana
Você Prada. Tem contato com ela?
Não, eu acabei perdendo contato com ela, coitada. Ela era problema, ela tinha vários problemas, assim.
Ela tava de coturno a última vez que ela
virou viu. Caminhoneira.
A última vez que ela encontrou, ela tava coçando o saco e não era de outra pessoa, era o próprio.
Não, tadinha, ela era bem bonita, até a mãe dela era modelo, então ela era estilo modelo, sabe? Mas ela era meio doidona.
Agora vem cá, vocês estão falando e acabaram fugindo do assunto. Vocês têm que responder se é possível amizade sincera entre mulheres. Você que levantou essa frase aí dizendo que elas só se juntam pra falar mal de uma terceira.
Não. Aí eu não concordo, não. Agora, tem mulheres que se juntam pra isso. Aí vem aquela questão das afinidades e tal que você falou lá. Gente fofoqueira ama fazer amizade com gente fofoqueira. Só que a nossa experiência, né, Mafalda, de comunidade de mães do Orkut, é que quando as fofoqueiras se juntavam, era um amor maior do mundo entre elas, amiga pra cá, amiga pra lá, uma na casa, daqui a pouco sai um barraco, um quebra-pau.
É verdade.
Então, a amizade... elas só fazem amizade ali entre elas, porque, né, as afinidades são... Mas entre elas mesmas é guerra total e acaba a amizade entre elas de uma forma que não dá mais pra conciliar, né? Fica, tipo, o bairro inteiro fica sabendo que elas brigaram, porque uma sai falando mal da outra e contando coisas, detalhes da vida da outra. Mas eu acho que é possível, sim, amizade entre mulheres, mas primeiro, você tem que achar uma mulher que não queira competir com você. Isso eu acho importante. As minhas amigas são pessoas que não querem competir comigo. Me veem com uma roupa bonita, bonita não ficam me olhando assim, sabe? Mulher que quando me vê, me olha de cima a baixo, olha pro meu cinto, olha pro meu sapato, eu já passo reto. Não serve pra ser minha amiga, porque a pessoa vai ficar se comparando comigo, né?
Agora, vocês conseguem ter amizade? Conseguiram já alguma vez na vida desenvolver amizade de verdade com pessoas que vocês tenham conhecido de maneira totalmente por acaso?
Sim. Tipo, pela internet?
Tipo assim? Nós.
Não, que tenha desenvolvido, porque assim, eu tenho uma dificuldade séria, não é dificuldade porque eu não procuro isso. Se eu estivesse procurando e não conseguisse, seria uma dificuldade. Como é que eu vou explicar? Eu não consigo realmente ver o nascimento de uma amizade sincera, por exemplo, que dure, que perdure, em pessoas, por exemplo, no ambiente corporativo ali, pessoas que estão ao seu lado o dia inteiro, que estão ali desenvolvendo, às vezes até disputando uma concorrência, um projeto, um negócio assim e tal.
No trabalho,
sim. Eu acho que a minha experiência até hoje, com quase 38 anos, essas pessoas, elas foram amigas durante o período que nós estivemos juntos.
Foram colegas.
Até bons colegas, vamos dizer assim. Um colega que eu considerava realmente amigo a ponto de, na época que a gente trabalhava junto, a gente estava junto, saía final de semana, frequentava a casa, vinha aqui em casa, a gente ia, almoçava, não sei o que e tal, trocava ideia, e tava sempre junto e tal. Aí depois se afasta dessa pessoa, se fica um ano e a pessoa nunca mais entrou em contato e você também não teve mais vontade de entrar em contato com ela, então não era amizade de verdade, ou era?
Eu acho que era, depende. Eu acho que amizade, eu tenho amigas eu tenho uma amiga da época da faculdade que a gente se encontra em ano bissexto, ou seja, tá no ano da gente se encontrar.
Economiza passagem. De
ônibus, né? Porque, não, mas toda vez que a gente se encontra...
Ela só faz aniversário no dia 29. Quando...
Ela tem 40 anos, mas tá com 10 anos de idade. Né?
Eu sei que fazia uns dois anos que a gente não se via, e isso na época da faculdade era aquela amizade intensa, diária, a gente super amiga mesmo, mas depois que passam uns 2 anos, a gente não se vê, só se falando assim de vez em quando, mas sem se ver e tal, e a gente se encontrou por acaso em algum lugar e foi um abraço tão verdadeiro, tão afetuoso, e ela olhou pra mim e disse: a nossa amizade é tão bacana, tão forte, que eu posso passar a vida inteira sem te ver, longe de você, que quando eu volto a te encontrar, o sentimento é o mesmo, a amizade é a mesma. E ela retoma o assunto, né? A gente retoma os assuntos de onde a gente parou no último encontro e atualiza e define. Então eu tenho amigas assim.
1900 e bolinha, o que aconteceu?
Não, eu tenho amigas assim. Tenho essa, tenho uma que trabalhava comigo e eu sou uma pessoa muito fácil de se lidar, eu sou a pessoa mais fácil do mundo.
Aí tem outra coisa, a Phoebe não gosta de telefone, então ela...
Eu odeio, eu passo longe de telefone, então dificulta, né?
Por isso que ela fica 4 anos sem ver a amiga.
Verdade, e com filho então é mais complicado ainda. Mas aí eu tenho também muita facilidade de fazer amizade com gente difícil, gente de temperamento difícil, que não se dá com ninguém. Essas pessoas me adoram, não sei, acho que é por eu ser fácil, por eu ser maleável.
Se atrai.
Se dá, atraio, é.
Eu atraio maluco.
Eu não sou maluca, eu acho que não. Isso foi indireto pro Léo.
Ah, mas com certeza.
Aí pronto, eu tenho umas amigas assim, que a gente se vê só de vez em quando, mas quando a gente se vê, sabe, é aquela coisa gostosa, bacana, da saudade, né? E de vez em quando a gente tem saudade uma da outra, e aí manda um e-mail. Telefone é mais raro, né, pra mim, mas geralmente é mandando e-mail. Eu acho que o principal da amizade é a falta de cobrança, sabe? Eu acho que quando a pessoa começa a me cobrar que eu tenho que ser presente, senão ela fica chateada e eu já perco a vontade, sabe?
Entendi.
Quando começa a ter cobrança, aí eu acho que já não é uma coisa legal. Tem amizade, que ser espontânea, né?
Se eu disser pra vocês aqui, de bate-pronto, que amizade... A gente não escolhe quem vai ser nosso amigo. Vocês concordam ou não? Que amizade não se escolhe. Amizade, ela nasce.
Acontece. Acontece. Tanto que eu tenho amigos da adolescência, assim, hoje em dia, né, já adultos, a gente tem alguns pontos de vista sobre certas coisas que é totalmente diferente, mas a amizade continua, tal, sabe, a gente é bem amigo, mas assim, tem algumas coisas que a gente discorda totalmente, assim. É outra visão, mas é uma amizade forte. É engraçado isso, né, você não precisa acreditar em tudo que ele acredita ou ter os mesmos gostos e tal, mas existe uma amizade ali, né, uma amizade verdadeira mesmo.
Entre o sentimento, né? É um sentimento mesmo, é um carinho tão forte que você sente aquela coisa... É uma coisa boa, uma coisa gostosa, sem cobrança, sem... Eu acho.
Eu fiz essa pergunta porque, assim, toda vez que eu, até hoje, quis forçar amizade com alguém, nunca deu certo.
Ah, não dá certo.
Não rola.
Uhum. Por exemplo, você acha que aquela pessoa é legal e tal, e de repente você fala assim, não, eu vou me tornar amigo daquela pessoa. pessoa. Geralmente não dá certo. Não sei se é só comigo, mas geralmente não dá certo. Quando você menos espera, aparece uma amizade saudável, sabe?
Isso acontece.
É, às vezes você tá tentando, sei lá, não sei, por N razões, não vou nem botar o mérito aqui dos porquês. Mas você foca numa pessoa, eu vou fazer de tudo pra ser amigo dessa pessoa. E às vezes parece que quanto mais você tenta se aproximar, mais a pessoa se afasta, sabe? As coisas acontecem. Não acontece como a Phoebe falou, há um ranço, um negócio meio de forçado, barra, assim, sabe?
Uhum.
Você não parece que não funciona. Ao passo que quando a coisa vem sem cobrança, naturalmente, geralmente é algo que acaba ficando pra vida inteira até, né?
É verdade. Concordo totalmente. Isso é normal.
Amizade não se compra, né? Amizade se conquista. Ó, frase de alto ajuda.
Léo levantou a bola aí sobre amizades feitas de modo diferente, tipo internet. Eu ia perguntar justamente isso. Será que mudou o conceito da amizade com a internet, né? Porque, sei lá, você pega o Facebook, a pessoa tem vários amigos lá. Entendi. Centenas de amigos. Ah, porque é meu amigo. E assim, nunca viu na vida, e aí é meu amigo. E aí a pessoa tá cheia de amigos. Quer dizer, parece que pra galera mais jovem, parece que mudou esse conceito de amizade, né? Ah, é porque é meu amigo, porque tá no Facebook.
Roberto Carlos profetizou o Facebook, né?
É, eu quero ter
um milhão de amigos. É, só que eu acho que dá pra fazer, ter amizade pra internet, mas isso que chamo, por exemplo, Facebook. Eu só adiciono no Facebook pessoas que eu conheço pessoalmente e não necessariamente são meus amigos, né? Então, acho que a rede social, uma das coisas da rede social é você socializar, né? Então, se eu for colocar só os meus amigos com capital letter no maiúsculas, no Facebook, vai ter 5 pessoas.
Uhum.
Isso pra rede social é totalmente contraproducente. Não tem sentido, né?
Agora, eu acho que no Facebook tem... eu sei que no Orkut tinha, que você podia colocar que era amigo,
e melhores conhecido, amigos.
Família, melhores amigos. Tinha como você classificar sem que a pessoa soubesse, né?
Então, no Facebook tem também, mas aí é que tá. Qual é o mérito de eu fazer uma classificação pra botar no Facebook, se eu sei quem são os meus verdadeiros amigos ou não, né?
Pois é. Eu acho que isso ajuda você a não compartilhar, porque, por exemplo, eu acho que aí entra a questão da intimidade, porque o povo tá expondo coisas pra pessoas que só são conhecidos. Tem gente que chega no Facebook e relata problema com pai, mãe, porque tá achando que tá entre amigos e não tá.
Não, mas aí às vezes não é isso, Phoebe. Eu acho que aí já é o fenômeno aí é outro. A pessoa não tá... pode ser que tenha, assim, o caso da ingenuidade da pessoa que faz um desabafo na rede social achando que ela tá entre amigos. Mas eu acho que é minoria. Eu acho que geralmente a pessoa que faz um desabafo num negócio que ela sabe que é público, que tem mais de uma pessoa ali olhando, é porque ela quer plateia, ela quer vitrine. Ela tem a necessidade de fazer com que aquilo ecoe, ainda que, sei lá, como forma de protesto ou como forma de se autopromover, eu não sei. Pode ser que um pessoal menos esclarecido ou uma criança ainda que não tem muito amadurecimento, ela ache erroneamente, aí eu concordo, que aqueles amigos ali são seus amigos de verdade. Por exemplo, o meu filho mais velho tem 10 anos. Ele não tem redes sociais ainda, não tem Facebook, não tem nada disso. Ele fez lá um e-mailzinho que ele nem acessa, que é só pra ele poder se cadastrar lá em alguns sites, negócio de concurso que ele escreve, não sei o que tem e tal. Mas eu incentivo total. Ele usa o computador pra fazer pesquisa da escola, não tem MSN, não tem nada disso. Eu não quero substituir a vida social dele nessa primeira infância por um computador. Talvez porque eu não tinha isso quando era moleque. Eu acho que não é saudável aquela criança que fica 2, 3, 4 horas se relacionando com as pessoas, às vezes a pessoa que tá na uma parede de distância, o vizinho do lado, se relacionando pelo MSN, enquanto eles poderiam descer e brincar lá embaixo. Eu acho que tem esse ponto, mas o que eu vejo muito acontecer é a pessoa não ter voz entre as pessoas fisicamente que ela convive e encontra nas redes sociais ali um canal, um canal de desabafo.
Isso acontece muito.
Não que ela queira ter uma resposta. Não que ela queira ter uma resposta, mas se ninguém me escuta, eu vou xingar muito no Twitter, vou xingar muito no Facebook, vou fazer um vídeo e vou botar no YouTube, entendeu? E a chance disso ter não sei quantos mil views é muito maior do que a chance do meu pai me escutar, sabe? Eu acho que aí tem um fenômeno social aí que já deve ter muita gente estudando sobre isso, eu não me aprofundo muito também não, mas eu acho que confundir amizade eu acho que é meio complicado. Mas eu acho que sim, pode nascer amizades verdadeiras verdadeiras da internet. Eu tenho exemplos e acho que vocês, mais do que eu, podem falar isso, né?
Sim. Uhum. Mas no Orkut era mais fácil. A minha teoria de que o Orkut era melhor.
É, era mais fácil. Eu e a Phoebe, a gente vive falando que sente falta do Orkut, quando o Orkut, né, antes do Facebook tomar conta.
Na época do Orkut moleque, né, Orkut de raiz.
Pois é, porque lá era muito mais fácil as comunidades pra você conversar, pra você manter uma certa intimidade. E no Facebook não, né, é ruim até...
Fica tudo perdido, é tudo... Você bota informação, tá lá, daqui a um ano você não consegue mais achar aquela informação que você botou no ano passado, não tem como você organizar. O Orkut, ele é muito melhor. O povo acha que o Orkut é ultrapassado, mas eu vou parar de falar isso, que eu tô ficando chata, porque eu só falo isso, que o Orkut, ele é muito melhor como programa.
Sim.
A interface dele era mais fácil, era melhor, e ele tinha muito menos bugs do que o Facebook. O Facebook é cheio de erros, de falhas,
Facebook,
de aberturas.
O Facebook não foi feito pra isso. É, o Facebook foi feito pra ser uma rede de popularidade.
Pra se mostrar.
Tanto é que essa nova interface agora, que bota os seus amigos ali numa árvore, e tem toda uma timeline ali, de uma linha do tempo, não sei o que e tal, sabe? Quanto mais você atualiza, eu tô cagando pra essa porra. É, eu utilizo as redes sociais como forma de manter contato com pessoas que eu gosto e estão fisicamente Exato. Longe de mim, e como forma de promoção daquilo que eu faço, do meu trabalho, do programa, de mim como profissional de mídia, como produtor de conteúdo e tal. É pra isso que ele serve. Quando eu posto alguma coisa no Twitter ou no Facebook, ainda que seja uma bronca, às vezes um mimimi, um xingamento, seja lá o que for, é tudo friamente calculado, é chapolim total. Uhum. Não tem aquele negócio de falar assim, escrevi 140 caracteres sem pensar. Não, eu apago muito mais do que eu publico.
Uhum.
Eu escrevo, apago, até que fique redonda. A provocação, ela é proposital. Porque eu utilizo ele como uma ferramenta de gerar, como é que fala? Gerar buzz, de gerar assunto, né? Uhum. Agora, eu concordo com a Phoebe. Tem gente que se escora nisso mesmo. E eu tenho pena dessas pessoas, sabe?
Tem, eu acho, porque às vezes você tem 500 pessoas ali no seu Facebook. Tem 1000 pessoas, né, como amigos, e você, por interagir só com aqueles que são, porque aí tem a questão da interação, né, você só conversa com aqueles que estão conversando com você, às vezes tem 20 pessoas com quem você conversa, e a pessoa vai e posta um desabafo, um negócio, um problema, eu tô deprimido, tô tomando remédio, tô fazendo isso, tô me separando, e você acha que tá falando pra aquelas 20 pessoas, e não tá, você tá falando pras 500, né, que estão, e aí entra a parte da questão da amizade que faz mal. Tem gente que se aproxima de você pra ser seu amigo, e às vezes você acha, eu não acho que já faz muitos anos que eu não me engano, não. Uhum. Eu já sei quem é, quem não é, às vezes só pelo cheiro da pessoa já sei, mas às vezes acontece você achar que a pessoa é sua amiga e contar uma coisa pra ela, como a gente já teve várias vezes, essas comunidades de mães, sempre que rolava um barraco, aí uma sacava a informação, e você traiu seu marido, que eu sei, aí blá, né?
Ah, nossa, isso era...
que a pessoa, e aí sai, desandava, você deixa seu filho assim, você tem 3 empregadas, você nem cuida do seu filho, aproveitava daquela intimidade, né? Que as informações que a pessoa passou na intimidade por acreditar que tava lidando com um amigo e joga pra plateia, né? Então tem gente que tá fazendo isso sem perceber. Por você só falar com 20 pessoas, você esquece que você não tem só 20 pessoas ali no seu Facebook. Sim. Você tem 500, você tem 1000. E Sim. você solta uma informação pessoal ali, né? Que bombardeia pra todo mundo. Você dá munição pra todo mundo que quer falar mal de você.
Tanto até que lá, mesmo no Orkut, né? A gente foi diminuindo o grupo.
Uhum, foi. Pois é.
Quando a gente se conheceu numa dessas comunidades de mães que tem, né, milhares, né, de participantes.
E vai reduzindo.
Aí a Phoebe e mais uma amiga, né, em comum nossa, uma amiga dela, criaram uma outra comunidade e um grupo foi pra essa comunidade, né. E aí, com o tempo, depois de, sei lá, 2 anos conversando, trocando ideias, falando de filho, blá blá blá, foi criando maior intimidade, foi criando amizade. Algumas foram se encontrando, né, fazendo viagens e se encontrando pessoalmente, foram desenvolvendo uma amizade maior por MSN e tudo mais. No nosso caso, além da comunidade, uma amizade cresceu também por causa do podcast, né? O podcast que a gente fica conversando, apesar de não ser por telefone, né, Phoebe? Mas aí a gente fica conversando.
É, não é por telefone.
E aí também acabou desenvolvendo uma amizade, cresceu mais, né?
Você levantou uma bola agora interessante, Mafalda. Que o pessoal da nossa chamada podosfera, por que é que o pessoal é tão mais fácil de você desenvolver amizade, é tão mais unido do que muitas vezes se você estivesse numa rede social só digitada e tal? E a pergunta, lógico, é retórica, porque eu vou dar a resposta. Na minha teoria é que é porque exatamente essa bola que você levantou. É porque a gente se comunica, ainda que não se encontre pessoalmente na maioria das vezes, mas a gente se comunica por voz. A gente conversa, né? A gente tem, muitas vezes, muito mais conversa com essas pessoas do que com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Quantas pessoas você conhece no seu dia a dia? Com quantas delas você para uma hora, duas horas a cada 10, 15 dias pra bater um papo?
Pra conversar.
Né? Nesse dia a dia tão corrido que a gente leva. E a voz, eu acho que é um... Não que substitua, mas é um fator fundamental. A conversa é um fator fundamental. Mesmo em relacionamentos físicos, se não há conversa, o relacionamento esfria, né?
Eu acho que tem uma vantagem sobre a parte escrita, porque quando você escreve, não é todo mundo que tem o dom de escrever. Então, muitas vezes você escreve e você gera mal entendido.
Sim, não é todo mundo que sabe ler que também entendendo a intenção.
Exatamente, não é todo mundo. Não, mas quando você escreve mais esmiuçado, você bota... Eu uso demais as exclamações e as carinhas.
Pra não deixar nada evitar, subentendido.
Porque senão a pessoa lê um negócio, você tá rindo ali, exato, mas você botou um ponto, você não botou uma exclamação, isso, a pessoa pá, tá com raiva, tá mal-humorada, tá isso. Então eu boto 1000 exclamações, boto carinha feliz, boto carinha atravessada, boto pra deixar bem claro ali.
Bota bonequinho, né? Dançando.
Bota bonequinho dançando, eu desenho.
É muito mais difícil você manifestar a intenção, fazer entender a sua intenção através de texto, né? Uma vírgula mal colocada, uma palavra em maiúscula no momento X, muda a frase totalmente, e aquilo que era um elogio se transforma numa ofensa, aquilo que era um comentário simples acaba virando. Então a gente se comunica por voz, a gente consegue desenvolver uma profundidade, se é que isso é possível no meio virtual, mas uma profundidade de relacionamento, eu acho que muito mais consistente do que pessoas que simplesmente ficam trocando mensagens escritas. E aí quando a gente se encontra, muitas vezes você confirma o que o seu coração já sabia, que aquela pessoa é uma pessoa legal, que aquela pessoa é uma pessoa de bem, que aquela pessoa é alguém que você já tinha aprendido a confiar nela antes mesmo de conhecê-la.
Mas claro, isso tudo tem dois lados. Existe também pra parte escrita, isso eu acho que pelo menos as amizades que eu fiz pela internet, através dessa comunidade de mães do Orkut, a gente, muitas vezes a gente não tinha nem se falado por telefone, eu não sabia nem a voz delas, mas quando elas começavam a falar, era exatamente como eu imaginava, e o jeito era aquele, uma pessoa que escreve de forma meiga, ela é meiga na vida real também, então, na vida real, né?
Vida real, fora da vida virtual, é, exatamente.
Mas eu também, as amizades que eu fiz, escrevendo, vendo, se confirmaram. Até teve um Monacast que a gente falou isso, né, Mafalda? Teve um Monacast já que a gente abordou esse assunto, assim, abordou essa questão de a gente não se engana. Depois que você tem um certo conhecimento, que você conhece a pessoa ali, não se engana, não. Aquelas que faziam confusão, que não eram muito da nossa praia, foram ficando pra trás, né? Então, quando a gente chegava a encontrar, era exatamente aquilo, a energia. A mesma energia que eu sentia quando lia a mensagem delas, era a energia que eu sentia pessoalmente.
E sensitiva.
Você fala energia, você deve estar imaginando a mãe de nada, né? Mas eu sou sensitiva.
Mas isso é legal, sabe porque é legal você falar isso, Phoebe? Que eu acho que é muito bacana. Que isso vem ao encontro de um pensamento que eu tenho. Eu sou uma pessoa espiritualizada, que me conhece, sabe todo o caminho que eu tracei, que eu trilhei até hoje e tal. Eu acredito muito nessa parada de sentimento, nessa parada de destino, de karma, essas coisas todas. Sem pesar nada de religioso, mas eu acho que o feeling, né? Sensação, sentimento, é uma coisa que merece sempre uma atenção especial. Né? Então chega uma certa altura que você desenvolve uma certa sensibilidade nesse sentido. Isso tudo que a gente está falando de internet, ou texto, ou voz, ou seja lá o que for, isso tudo eu acho que é muito útil como um meio de você se relacionar com as pessoas. Facilitador, encurtador de distância, enfim, como meio, não como fim. Né? Uhum. Então eu sou um cara que eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso um dia encontrar com você, né? Então...
na verdade tem que ser assim, né? Deve ser assim. Você depois encontrar, né, a pessoa.
Então, mas aí que tá. A gente vive um mundo onde isso é muito subjetivo, né? Porque a pessoa pode estar... Eu não digo no nosso caso, que a gente é macaco velho nesse sentido, mas a gente vê muito isso acontecendo no noticiário e tal, da pessoa que se deixou enganar por alguém.
Sim,
que é muito fácil na internet você assumir personas e se esconder atrás de avatares. Então é muito fácil você fingir ser alguém que você não é, né? Agora, amizade, né, desinteressada, amizade sincera, amizade que a gente tá falando aqui, é uma coisa que ela transcende esse meio. Que você, pelo menos eu acredito nisso, que você consegue realmente, independente do meio, você consegue sentir quando aquela pessoa realmente é alguém que vai estar do seu lado durante muito tempo, alguém que você pode confiar. Não sei se vocês compartilham essa mesma sensação.
Sim, sim. É claro que sempre é bom ter segurança, né? É aquilo que você falou, né? De alguém enganar. Eu lembrei do caso lá, voltando à comunidade de mães, a Phoebe vai lembrar também de uma lá que tinha uma amizade com uma outra mãe que tava enganando, que... Assim, elas conversavam direto durante o dia pelo MSN e a outra tava
mentindo.
Tava mentindo de uma falsa identidade e inventou lá uma história que o marido sofreu um acidente e que...
Morreram os três filhos.
O marido morreu, e que ela tava internada no hospital e aí a outra desesperada chamou as mães pra fazer vaquinha, pra mandar flores pra ela no hospital. Nisso daí descobriu a farsa e a outra ficou... Ela, nossa, mas eu conversei durante, sei lá, coisa de um ano, acho que era mais de um ano que ela tava conversando com a outra pelo MSN, contando intimidades e tudo mais, e era falsa a mulher, né? Então é uma coisa, assim, que assusta, né?
Mas aí também vai muito da inocência, eu acho. Vai muito da... Ah, não, se bem que ela mostrava fotos, realmente, né? Só que eram fotos de sobrinha, né? Eram sobrinhos que ela tinha, e ela mostrava foto dela com sobrinhos e dizendo que eram os filhos dela. Ela tinha um blog, aquela louca. Ela tinha um blog que ela botava.
Era uma louca. Era uma pessoa louca. Então você fica pensando assim, demos sorte, né? Não encontramos nenhum louco na nossa frente.
Não, pode acontecer, mas também eu acho que é fácil você... É fácil, eu acho.
Tem que ter um cuidado, né?
É.
Tem que ter sempre um pezinho, um pé atrás.
É, você não vai sair falando de... Ora, até lá pros meus colegas de trabalho, eu não fico falando o que o meu marido faz, onde é que eu moro. Às vezes que as pessoas descobriram por outras pessoas, mas eu preciso conhecer bem mais pra poder contar certas coisas, sabe?
É que você segura. Eu sou assim também.
É, você tem que segurar. Uma coisa é você falar amenidades, você pode falar amenidades, você pode falar, agora falar coisas suas, pessoais, aí só pros amigos, e amigos mesmo, não é colega, não é, é amigo.
É que não é todo mundo que é assim, né? Eu sou super segura com relação a isso, né? Eu também...
Eu acho que a gente tem que se preservar muito, as pessoas, você não pode dar munição pras pessoas.
É, eu também concordo, eu me reservo tanto, e talvez isso também já é uma coisa minha, mas eu me reservo tanto que nem com os amigos... Eu tenho esse tipo de conversa.
Uhum. Tem certas coisas que eu acho que nem com os amigos, realmente.
Não tem, que nem vizinho, eu nunca gostei, sabe, esse negócio. A pessoa sempre falou assim, porque eu tenho medo de vizinho futriqueiro, né? Eu já ouvi muito isso, no interior principalmente tem muito isso, né? Vizinho que se mete na sua vida e tal. Eu sempre falei o seguinte, falo isso até hoje, inclusive pra Luciana, pras pessoas que vêm falar, negócio de vizinho futriqueiro, eu falo o seguinte, o vizinho só entra a proporção da abertura que você dá.
Exatamente, você não
se
vai
você
dar.
Se você não dá essa abertura, então, entendeu? Então, como eu não dou abertura nenhuma, não dou brecha nenhuma, ninguém se mete na minha vida. Ponto. Não tem essa.
Uhum. E você pode até descobrir que estão falando de você, mas aí é como meu pai diz, uma pessoa que quer falar de você, ela vai falar independente do que você fizer, independente de quem você seja, ela vai falar e pronto.
É, aí eu posso estar aqui agora gravando aqui na sala, tô com a janela aberta porque tá calor, alguém pode estar passando ali escutando isso que eu tô falando, mas... Foda-se, ele ouviu um assunto, talvez ouviu uma frase solta, enquanto ele tá de passagem, e se isso gerar... Se ele chegar na casa dele e falar assim, passei ali, o cara do segundo andar tava falando não sei o quê. Eu não sei nem o nome desse cidadão. Então, pra mim, eu tô cagando. Uhum. É diferente de eu chegar e bater na porta e falar, eu preciso conversar com você, tô com um problema aqui em casa e tal. Mas nem a pau, Juvenal. Não tem, existem grupos... Hoje em dia tá muito, é muito menos comum do que antigamente, mas... Vocês lembram que antigamente tinha muito mais? aqueles grupos disso, grupo disso, grupo de aquilo, que se encontrava uma vez por semana pra falar sobre determinados assuntos. A versão física desse grupo de mães que vocês tinham no Orkut, nessa comunidade?
Não, como
no
assim?
No interior tinha muito. No interior tinha muito isso. Vamos supor lá, o grupo de senhoras, sei lá, desquitadas. Aquele grupo tem lá, sei lá, 15, 20 pessoas. Cada dia da semana se reúne na casa de uma pra discutir, pra bater um papo, trocar ideia. Mas
isso nunca presta. Isso nunca dá certo.
Existiu, não, então. No interior existia muito esse tipo de coisa pros mais variados tipos de assunto. Hoje em dia já não se ouve falar mais disso. Por quê? Eu acho que a comodidade da internet hoje faz com que fique muito mais fácil você participar desses grupos virtuais sem precisar expor a sua verdadeira face, né? Tem essas coisas. As pessoas, elas, independente da época, sempre tem uma necessidade de convivência em grupo, a não ser um ou outro que são ermitões eternos, isoladamente, né?
Parei. Mas esse negócio de gente que se junta e fala assim, ai, nós somos seis, seremos sempre seis amigas, isso não dá certo. Isso não dá certo com as meninas de 6 anos da turma da minha filha, porque até o ano passado ela estudou numa escola que eram só 6 meninas na sala. Aí começa, ah, vai pro teatro, chama todas, aí vão todas as 6, vai pro cinema. Aí de repente começou, porque as mães de 3 ou 4 se afinavam mais entre si, aí começaram a marcar entre 4 e deixando as outras 2 de lado. Aí já começa o ressentimento, porque as outras 2 descobriram que as outras 4 não prestam.
Não quer dizer, começou pelas mães, não foram pelas meninas, né?
Não, pelas próprias meninas, porque aí tinha uma já era mais saidinha, já gostava de dançar umas músicas meio assim, que as mães das outras não deixavam. E aí as próprias meninas entre elas já vão excluindo. Porque não dá. Aí uma vez minha filha chegou, ai, mas vai fulano e eu tenho que ir também. Eu disse, meu amor, você vai entender na sua vida que se você tiver uma boa amiga, já basta. Você tendo uma que você, sabe, possa estar contando. Pronto, foi uma vez que ela chegou chorando porque uma tinha ido pra casa da outra e não tinham chamado ela. Aí lá vou eu explicar. Porque eu sou assim na minha vida. Eu não me importo. Se eu sei que a Elba e a Mafalda conversam todo dia e eu não tô participando dessas conversas, eu não me importo. Porto, sabe? Eu tô me lixando se elas são mais amigas entre elas. Não tô dizendo que acontece, não. Eu tô dando um exemplo que geralmente. Ai, mas nós somos três.
É que na verdade ela não se importa com a gente.
Olha aí. Não é.
Vamos começar a brigar de verdade daqui a pouco. Ih, eu vou contar tudo pra Elba. Vou falar que vocês ficaram falando mal dela aqui o tempo inteiro, que vocês nem gostam dela e que estão felizes que ela não veio.
Mas às vezes o que não dá certo em amizade entre mulher é isso, porque aí somos nós três. Ah, não. Então tudo que nós três, vamos supor que nós três morássemos na mesma cidade, então a gente só pode sair juntas. Se eu descubro que as duas saíram juntas e não me chamaram, eu já fico, ah, então é porque foram falar mal de mim. Aí já começa. Eu acho que mulher
tem gente
muita
que tem essas neuras, né?
É neura, é teoria da conspiração, é mania de perseguição.
Não, eu acho que isso vem do tempo das cavernas.
Por quê?
Teoria. Eu tenho
quando os homens saíam, é evolução. Quando os homens saíam pra caçar juntos,
as mulheres ficavam se matando.
E as mulheres tinham que ficar lá em grupo, juntas também, cuidando das crianças, cuidando de várias coisas, cuidando da comida, cuidando da. Né? Enfim, a mulher ela tinha que ser mais detalhista. Ela observa as coisas mais em detalhes do que os homens. O homem tem que ter aquela visão mais geral das coisas, né? E a mulher não. É mais os detalhes por questões da sobrevivência. E isso daí veio com a evolução. Então a mulher, ela é muito preocupada, ela pensa em detalhes que o homem, às vezes, sabe, passa longe.
Vem da época das cavernas. Os homens saíam pra caçar e as mulheres ficavam cuidando da caverna. Só que, na verdade, eles estavam indo na caverna do Pereira no Botex tomar uma breja e falar mal e falar das outras. E a mulherada ficava em casa especulando o que é que esses caras estão fazendo que não voltam com a
pois
carne
é.
Na mão.
Então, elas ficam especulando, elas ficam de olho nos detalhezinhos e elas têm que pensar em várias coisas. E nisso daí, começa a maquinar, entendeu? Por isso que elas pensam, ah, fulana fez isso, mas será que é porque? Por causa daquilo, não sei o quê. Ah, então é porque ela não deve gostar de mim? Ah, aí fica de cara fechada pra fulana. Aí a fulana, ah, então será que...
Ah, já entendi. E como a caverna fazia muito eco, elas iam falar disso juntas no banheiro. Aí que veio o negócio delas irem sempre em dupla no banheiro. Entendi. Vem da época das cavernas. Muito bem.
Mas olha, deixa eu fazer um agradecimento pra Phoebe. Eu sei que a Elba não tá aqui, mas ela vai escutar. Agradeço também a Elba, né? E as mães do Orkut. Parece as mães da praça
de maio.
De maio. Elas ajudaram a melhorar a minha visão com relação à amizade com as mulheres. Porque desde que eu era criança, agora musiquinha triste, assim.
Música triste pra Bafalda.
Uma nerd. Não, nem era nerd, mas era uma magrela com óculos.
E aparelho. Praticamente a Katy Perry naquele clipe.
Sim. Exatamente. Era daquele jeito.
Bela a Feia.
Com aquele óculos de Mr. Magoo, né?
Era Mafalda.
8 graus de mil.
Mafalda do bairro. Mafalda do bairro.
Então, eu não tive muitas amigas quando jovem.
Ai, que triste.
Que triste.
Zente. Peraí que baixou aí. Zente. Zente. Mas falta dois. Zente.
Aí depois, na adolescência, eu tive amigos homens.
Tadinha, lembrei dessa teoria da baranga. Eu vou ter que voltar e refazer.
Não. Mas aí é que aí você, amigos nerds.
Ah tá, os barangos eram eles.
Eram os barangos.
Eu também era baranga, né? Eu também era baranga. Mas aí depois, adulta, que eu fui conhecer elas aí, elas reformularam a minha ideia sobre amizades femininas.
Oh, que lindo.
Coisa linda. Agora é o momento que todos se abraçam, se beijam.
Dão gritinhos.
Ui! Eu também!
Te amo!
Mas é difícil. Eu acho que pra gente, assim, entre as mulheres é mais difícil mesmo. Aí que tá, não pode haver competição. Eu não posso ficar olhar a Mafalda e dizer, ai, mas aí eu quero ser a mais bonita. Ou a Mafalda olhar pra mim, ai, mas eu quero ser a mais bonita. E aí começa, daqui a pouco começa a intriguinha. É difícil, é complicado. Acontece muito também, não sei se já aconteceu com a Mafalda. Talvez não, porque a Mafalda... Não, mas... Você chegou a trabalhar, né, numa época em escritório, com desenhista e tal.
Sim.
Mas às vezes acontece da pessoa chegar perto de você e aí começa a conviver com você normalmente, você acha até que vai começar, e daqui a pouco você começa a notar a pessoa te copiando em tudo. Tipo, um sapato que você comprou, você olha, a pessoa tá com um sapato parecido ou igual.
Isso não acontecia com desenhistas. Não era uma empresa normal, assim.
É, imagino que não seja mesmo. Mas daqui a pouco até o perfume, a pessoa tá perguntando qual perfume que você usa e aparecendo na semana seguinte com o mesmo cheiro seu, você começa a se...
É, mas aí tá na cara, né? Aí tá na cara que... Não, e tem aquele lance também de não combinar com você, né? Chegar uma mulher assim, ai, meu amor, né? Toda perua assim, você vê que não vai dar certo, né? Aquela mulher muito patricinha, muito...
Não, eu já tive.
Não é seu esquema, né? Não, assim, vai rolar aqui, né?
Não, eu já sou o contrário. Eu já me dou muito bem com pessoas que são opostas a mim.
Que são piriguetes.
Aquelas pessoas ranzinhas. Não! Já tive, amiga, assim. Eu tenho uma amiga. Tenho uma amiga... Não vou chamar de piriguete, né? Mas que o jeito de se vestir não bate muito com o meu e bota os decotes, os negócios, mas é uma pessoa tão bacana, tão alto astral, tão engraçada e não fica de competição e não...
Não, mas aí é que tá, não tô falando assim o físico, o exterior da pessoa, eu tô falando o jeito dela.
Uhum. Não, mas o jeito mesmo. Dela,
que você mesmo falou, ela é legal, ela é bacana, ela é divertida, sabe, uma pessoa assim, se, né, você vê que vai ser sua amiga, tal, que agora é o jeito daquela pessoa.
Não, mas eu acho que é muito como a gente tava falando no começo. Eu acho que quando bate a amizade, a pessoa pode ser o oposto. É, como eu tava dizendo, que eu tenho muita facilidade de fazer amizade com pessoas que são o oposto. Eu sou muito expansiva, sou muito extrovertida, assim, de sair mexendo com as pessoas e falando e fazendo brincadeira. Eu gosto de brincar muito. E eu me dou muito bem e tenho muita facilidade de fazer amizade com pessoas reservadas. Eu acho que quando tem que acontecer amizade, é claro que fica mais fácil você fazer amizade com pessoas parecidas com você. Mas também, por exemplo, se os dois forem muito tímidos, a amizade não vai rolar de uma forma legal. Aqui em casa, né? Meu marido é bem reservado, bem sério e tal. Eu já sou mais palhaça, já sou mais... Então, às vezes desentoco. Desentoco ele, às vezes tá meio sério ali no canto. Já chego, já começa a conversar e pronto.
Já tá cambalhota aí.
Já, chega na frente dele e fala assim, ele tá quietinho lá, quando você vê a Phoebe chega, entra na frente da TV, ha! Olha meu maridinho, você está triste, não fique triste, Chegou a sua vizinha. Pegadinha, pegadinha da Marassi. Tô imaginando a cena agora. Agora eu vou ficar com essa imagem mental na cabeça.
Eu imaginei ela de roupão, assim. Ha.
É, de roupão e pantufa do
Scooby-Doo,
né? Pantufa do Bob Esponja, né?
Eu não sei, não.
Já que estamos falando de amizade, vamos só lembrar aqui quais são os filmes preferidos de vocês que falam sobre amizade, assim.
Conta comigo.
Filmes ou séries, né? É, conta comigo.
Ai, que
comigo,
susto.
Ah, susto o quê?
Filmes ou séries.
Quê?
O jeito que a Mafalda falou agora. Achei que ela fosse falar outra coisa.
Filmes ou séries.
Séries.
Não é sexo.
Filmes de sexo? Deixa eu ver, peraí.
Eu acho que o principal é Conta Comigo, né? Não sei se vocês concordam. Aqueles menininhos e tal, adolescência.
Ah, se for falar da nossa infância, tem um monte de filme aí legal. A Sociedade dos Poetas Mortos.
Ah, esse é legal.
Tinha legal também aquele... O Goonies, acho que é um filme de amizade bem legal também. A relação da molecadinha.
Tomates Verdes Fritos.
É, também.
É de velho, mas
velho, é legal. Mas é legal. Agora tem, tem dois filmes que eu acho bastante interessantes, que falam sobre amizade, e que é aquela amizade desinteressada, que não é necessariamente entre seres humanos, que é aquele filme do... A história daquele cachorrinho japonês lá, o Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere, né? Que tem aquele cachorro, vocês conhecem esse filme? Não?
Sim.
Cachorro japonês.
Sempre ao Seu Lado é a história real de um cachorro chamado Hachiko, da raça Akita, que viveu no Japão, e quando o dono dele... Ele acompanhava o dono dele todo dia, de manhã, pra pegar o trem, e na hora que o trem voltava, ele ia pra estação esperar o dono voltar. E o dono dele era professor de música. E aí chegou um dia que o dono morreu durante a aula de música na escola, e nunca mais voltou. E o cachorro passou 9-10 anos ainda da vida dele, todos os dias, esperando o dono, naquele horário, na frente da estação. É uma história de uma amizade sincera, de uma amizade real, uma história real. Eu conheci a estátua desse cachorro lá no Japão, quando eu estive lá, e fica em Shibuya, na frente da estação de Shibuya, em Tóquio, e é um filme de amizade muito bacana, assim, que é uma amizade desinteressada, uma amizade sincera, né?
É, quando você termina de assistir, você corta os pulsos.
É. É, acho que é legal. E outro que não tem a ver com seres humanos também, mas acho que...
É, com a baleia lá, o Free Willy.
É, Free Willy. Não, é o Toy Story. Toy Story.
Ah, Toy Story.
Eu acho que toda a trilogia de Toy Story é uma ode à amizade. Principalmente o Toy Story 3, a maneira como ele termina, o relacionamento dos brinquedos com o Andy, depois passando pra Molly e tal. E entre eles também, de ficarem todos os amigos juntos. O próprio tema do Toy Story, né, que é o Amigo Estou Aqui e tal, eu acho que é bem bacana, assim. Eu podia filosofar, mas eu pego um filme de cachorro e um filme de brinquedo. Então... Por aí vocês veem a seriedade do cidadão, com 37 anos nas costas.
Não, mas Toy Story é lindo.
É, Toy Story.
Eu toda vez, pode me falar o que for, pode me xingar nos comentários, não tem problema, mas eu não tenho vergonha de admitir que eu, sempre que vejo Toy Story 3, eu choro na hora do incinerador. Como. Toda vez, e no final também. E com meus filhos do lado, com a minha esposa do lado, a gente, acho que é bacana.
Choram juntos.
É, mas é um choro que ele... Eu lembro que a gente tava no cinema assistindo, né? No começo você tava chorando porque você achava que realmente eles iam morrer naquele momento, né? E aí quando você vê que não, que a amizade salvou eles, né? Os alienígenazinhos, o garra. E aí você vê que né, o fato deles terem salvo eles, que foi a retribuição e tal, é uma amizade que você chora rindo, né? Acho que é bacana.
É lindo, é lindo.
É, eu tô admirado que vocês, que a própria Phoebe... Não falou de Friends, porra.
É, eu ia falar aqui Friends. Tá na minha listinha aqui, Friends. É que você tá aí falando tudo de um momento emocionante, tá aí a comédia Friends.
Não, mas ela falou no Conta Comigo no começo, eu achei que ela fosse falar de Friends.
Não, mas é porque Friends, ele não vai muito por essa linha desses filmes que a gente tá falando, desses filmes e desenhos, porque eles retratam aquela amizade que todo mundo quer ter. O que que esses filmes retratam, né, na base? A lealdade, o companheirismo e o fato de você saber que aquele amigo vai estar do seu lado, e você pode fazer besteira, você pode errar, você pode fazer o que for, ele vai estar do seu lado e vai te ajudar sempre. e, né? É a questão do companheirismo e lealdade. Acho que são os principais valores que esses filmes passam. Já no Friends era diferente. Você não via muito o pessoal segurando a barra um do outro, né? Embora segurasse também de uma forma...
É, porque era comédia, né?
É, era comédia, pois é.
Mas fez um sucessão aí dele, né?
Quem não chorou, né? Com o final, apartamento vazio.
And trouble. And you need a helping hand.
Léo.
Oi.
Meu querido Léo, amigo Léo.
Olá.
Bisozonho.
Olá, Bisozonha.
Obrigada pela sua participação. Adorei.
Eu que agradeço.
Um bate-papo legal aí sobre amizade.
Obrigado, agradeço o convite. Sempre lisonjeado de estar aqui junto com as mulheres que eu mais admiro nesse meu mundo podcastal. Com toda a sociedade. Obrigado mesmo, obrigado. Desculpa aí, ouvinte de garbo do Monacast. Às vezes o cara acha que eu vou ser sempre engraçaralho, como lá no Radiofobia, todo momento, mas Monacast, os outros podcasts, às vezes o pessoal me vê falando o tema desenvolvendo com um pouco mais de seriedade e tal, então, mas acho que o tema, né, nem só de piada vive o homem, afinal de contas eu quero manter as amizades de vocês, não queria correr o risco de perdê-las com uma piada ruim, então.
Mas pode fazer piada sempre, Léo.
Então tá bom,
gente, se vocês gostaram, deixe o Monacast, clique aí em curtir do Facebook, faça parte da comunidade da Mona Lisa, deixem seus comentários e até o próximo Monacast.
Ah, então a gente pode concluir uma coisa nesse final de podcast, Mafalda.
Fala, meu querido.
No que diz respeito à amizade, se você quiser saber qualquer coisa consistente do que significa e do que fazer com relação aos amigos e sua postura e posicionamento, não ouça esse programa. Não leve nada disso em consideração, porque essa é nossa opinião e não a opinião da maioria dos filósofos.
O que vai ter de marido apanhando aí, né? Não, mas amiga gostosona, mulher vai
ser. Eu quero adiantar que eu não acho você uma baranga e que o Falcão é muito meu amigo. Obrigado.
Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah, all you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah. Got it.